Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda conversa hoje com Márcia, cantora e compositora com grande reconhecimento do público e da crítica no nosso país, que escreve e canta poesia e que nos dá uma cartografia de formas de ser e sentir o mundo no livro As Estradas São Para Ir, com a chancela Planeta. E vamos conhecê-lo. É mais uma conversa tida na Feira do Livro de Lisboa. Poesia também, claro, na Vida Breve, hoje com Ladainha, do brasileiro Wilson Alves Bezerra, poema marcado pelo tempo presente. Fala-nos, nomeadamente, da passagem do presidente brasileiro pela Assembleia Geral das Nações Unidas há poucos dias. É por isso também uma crónica, é por isso também um grito. Wilson Alves Bezerra, para escutar de viva voz, daqui a pouco. A terminar, na última edição, seguimos pelo romance Reino Transcendente, de Ya Jesse, livro editado pela Relógio d'Água, uma autora nascida no Ghana em 1989, mas que cresceu no sul dos Estados Unidos, no Alabama. É uma conversa com o editor da Relógio d'Água, Francisco Val. E se neste programa ouvimos sempre a música de Miles Davis, hoje um pouco mais, no dia em que passam 30 anos da morte do trompetista e compositor. Vai ser assim a ronda. Música a começar. A pele que há em mim quando o dia entardeceu. Márcia, com J.P. Simões.
Mas a mágoa não mora mais em mim. Já passou, desgastei, para lá do fim. É preciso partir, é o preço do amor para voltar a viver. já nem sinto sabor a suor e pavor do teu colo a ferver, do teu sangue de flor. Já não quero saber. Dá-me o mar, o meu rio, a minha estrada, o meu barco vazio na madrugada. Vou deixar-te no frio da tua fala, na vertigem da voz, quando enfim se cala.
Vou-lhe pedir o da página 59, pode ser?
Ai, ainda por cima é
discos
pedidos. Poemas pedidos. Pode ser, aceito.
Vamos a isso.
A minha rua era cheia de negras sombras, árvores bonitas, escurecidas por elas mesmas, e umas pedras pedrinhas que encalhavam o caminho, tropeçavam pequenos blocos de alcatrão úmido, todos no chão escuro da minha rua. Havia um jantar com risadas, sonhei, amigas que me achavam contente e eu, indiferente, seguia na minha rua e depois de uma esquina virada, daí a nada, encontrava uma praia, limpa, brilhante, cristalina e eterna. Eu tinha-me esquecido que era ali a praia. Até queria dizer a todos como era fácil chegar, nem vais acreditar. Por aquele caminho curto, viras, dás um passo e a seguir aparece esta praia. É uma praia paraíso, a mais bonita que eu já vi, tão pura, quase nem a reconheci. A minha rua era cheia de negras sombras, mas a praia é logo ali.
Um poema de Márcia, do livro As Estradas São Para Ir, a edição Planeta, livro que para além da poesia tem também a expressão visual de Márcia. Bem-vinda à Antena 2, uma mulher que estudou belas artes, isso está aqui refletido, teve algumas incursões no cinema, mas tem grande reconhecimento notório através da música. Quando é que a poesia entrou na sua vida, Márcia?
Eu creio que eu comecei pela poesia, em relação à música. Eu tinha muita vontade de dizer coisas e comecei por escrever, mas isso estamos a falar de uma altura da adolescência.
Juvenil.
Sim.
Consequência de leituras também? Lia poesia e encontrava ali um espaço de expressão?
Lia pouca poesia. Lia a poesia que se dá na escola, que na verdade...
Não entusiasmava tanto quanto isso.
Entusiasmava-me porque eu tive uma boa professora de português e isso faz muita diferença. E então interessei-me logo por Fernando Pessoa, pela Sofia de Mel Briner e pelos heterónimos. E lembro-me que isso foi bastante importante para mim. Aliás, eu acho que até menciono aqui o poema de Fernando Pessoa que mexeu muito comigo. Está aqui numa das crónicas do livro.
Essas crónicas é curioso porque é um diálogo que vai tendo com o leitor, uma espécie de mapa de viagem autobiográfico, conduzindo também o leitor para os poemas que o esperam.
Foi como se eu tivesse a necessidade de falar com o leitor ou com aquelas pessoas que me seguem, com o meu público já da música.
Também para cimentar melhor esta outra Márcia?
Falar com uma amiga. E foi abrir um espaço. Para mim até foi um passo emocionalmente bastante importante. Foi bastante importante para mim. Acho que queria sentir-me mais próxima das pessoas e ao mesmo tempo agradecer a generosidade que me deram em ouvir-me como cantora. E há bocadinho eu estava a dizer que eu comecei pela escrita de poemas, mas a minha grande descoberta foi também na adolescência, por volta dos 13 anos, 14, começar a fazer canções e perceber, bem, se eu consigo mudar estes acordes, se eu consigo aprender estes acordes, também consigo inventar uma sucessão de acordes diferentes e cantar por cima, e então posso eu escrever aquilo que eu quero dizer.
Portanto, as coisas entrecruzam-se, poesia e música, sim, desde cedo em si.
E aqui no livro aparecem em itálico as canções, só duas ou três é que não estão editadas, as outras podem ser ouvidas se a pessoa que ler o livro quiser associar a voz cantada a elas, porque para mim a voz da poesia, depois que surgiu mais à frente, foi quando eu tive um problema nas cordas vocais, e tive a necessidade de ouvir essa outra voz interna que é que escreve os poemas. É uma voz que Por isso é que me custa às vezes a dizer poemas, porque acho que é difícil, cada pessoa é que ouve, um bocado como ao cinema, cada pessoa ouve a sua própria voz, não é? E quando nós temos um romance, lemos e depois vemos o filme, em cinema parece que há uma certa decepção, porque a nossa voz do livro... Às vezes não, às vezes pode superar, mas é raríssimo superar para mim. Eu gosto mais da voz que eu ouço ao ler um romance do que depois a ver um romance ou uma biografia.
É quase sempre assim. Quando escreve, para além de sentir essa voz poética, sente também o ritmo das palavras?
Sinto, isso é verdade, sim. Eu até vejo isso como uma... não vejo, pronto, é uma característica, não vou ser eu a dizer mal, mas até vejo isso como uma falha, honestamente, porque
não conseguir dissociar
a cadência das palavras, sim, e a musicalidade das palavras, mas pronto, é uma característica.
Lê em voz alta aquilo que escreve?
Nem pensar. Não, é raríssimo para mim. Aliás, tenho que praticar aquilo que acabou de me pedir o Luís, não é? Que é ler um poema, aquilo que eu escrevi, que é para ser ouvido no silêncio. Ser ouvido no silêncio tem uma coisa muito importante, não é? Que eu acho que é um espaço mágico da leitura.
A poesia dá-lhe aquilo que sempre procurou na arte, um irreprimível desejo de liberdade, um sentir da liberdade na vida.
Pode chamar liberdade porque é uma liberdade interna de podermos ser quem somos. E isso consegue-se através da poesia, através da escrita. É um espaço mesmo muito especial, que também só faz sentido se alguém ler, né?
Há pouco estava a falar-nos do impacto de um poema de Pessoa, também?
De Pessoa. Sim, de Fernando Pessoa.
Quem são os seus escritores?
Eu sei que eu tenho um certo fascínio pela Adília Lopes, hoje em dia, e pelo Walter Ugumem, mas eu gosto muito de ler biografias. As histórias de vida superam qualquer ficção e eu adoro ler biografias de pessoas que venceram. Venceram o quê? Não é prémios, de certeza. Mas para dizer assim, escritores que gosto muito, gosto imenso do Miyakoto, gosto muito de Italo Calvino e eu tenho lido bastante. Agora ultimamente li a Patrícia Reis, também gostei muito. Li uma autobiografia da Tara Westover, que achei fenomenal, consigo recomendar a toda a gente esse livro. Eu acho que eu leio de tudo um pouco. Tenho procurado bastante poesia, que ao princípio não lia, em miúda sobretudo não lia muita poesia, a não ser a da escola, porque tinha um pai que era praticamente um poeta, que me falava, recitava-me Alexandre O'Neill facilmente e sabia poemas de cor, e dizia-me para eu não ler muita poesia porque senão não escrevia, e era o conselho dele e eu segui aquilo um bocadinho à risca. Depois a gente tem de fazer um bocado o nosso próprio caminho, e agora leio bastante poesia agora.
E agora escreveu este livro, As Estradas São Para Ir, a edição Planeta, livro de Márcia, está disponível aos leitores com a assinatura da autora na Feira do Livro de Lisboa. O que é que lhe diz esta feira, este lugar, Márcia?
Ai, tenho memórias incríveis. É sempre bom passear entre os livros, não é? Como ir a uma biblioteca grande.
Aqui em pequenina?
Vinha em pequenina e vinha em adolescente, aliás. O meu infantário era ali, na Sidónio Paes, aqui ao lado.
Muitas memórias de braços
carregados
memórias
aqui,
de livros e a procura de títulos.
Sim, que... na altura das Belas Artes, então, comprava mais livros técnicos. Mas lembro-me muito bem de passear aqui e de perder a cabeça, porque na altura tinha muito pouco dinheiro, então isso representava
um investimento. Poupanças necessárias, pelo menos,
para
aquela época no final de maio. Márcia, vou-lhe pedir a terminar esta conversa para nos dar outro poema. Vou fazer uma vez mais o disco pedido, o poema pedido, da página 107, por favor.
107, o que é que vai sair daqui? Não sei as páginas de corte. Ah, que bonito. Que bonito, eu estou a dizer que é bonito, isto não é nada modesto, mas esta é uma imagem que eu fiz da Serra da Estrela, de uma memória da Serra da Estrela, aqui com a neve, e ao lado diz: imagine, quando o inverno chega a toda esta planície, onde os pinheiros rompem, imagine que o frio traga um rosto despido branco, talvez mais nuvens sobre o campo e um manto de vazio. E é de um espaço enorme que se cobre a terra para aceitar o esplendor do céu que nos observa com a sabedoria redonda do acaso de ali estar. Imagine, quando chegar o frio, que o gelo se faça e queime algum ramo verde que teme em ficar com o verde que é seu. Quando chegar o frio, imagine que seja por ser mais longe ou mais sombrio, o passado ficará onde está. Não restará nada daquilo que já foi. Mas é de um espaço enorme que se cobre a terra para aceitar o esplendor do céu. E à porta aberta se ouve quem passa, entre o teu destino e o meu.
Memórias e um sentir perante a vida e as coisas, as estradas são para ir. A poesia de Márcia, também a expressão visual neste livro agora editado pela Planeta. Márcia, muito obrigado por ter estado na
Antena. Obrigada
hoje.
Eu.
Espera sempre dos momentos alguma coisa que ao passar te leve mais além, mais algum conhecimento. Mas não queira salvamento se falta alguém. O próprio pensamento abrir as portas para passar sem vetar ninguém, cada ser seu sentimento, e talvez o salvamento não chove a nós também.
Tempestade, de Márcia. Daqui a pouco, mais poesia, do Wilson Alves Bezerra, Ladainha, também para ouvir na voz do autor. Antes, voltamos à música de Miles Davis. Escutamo-lo todos os dias na Ronda. Deixou-nos, passam hoje 30 anos.
Thank you.
Autumn Leaves, Miles Davis com Cannonball Adderley, Sam Jones, Art Blakey e Hank Jones. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Ladainha, um poema do brasileiro Wilson Alves Bezerra.
O mito passeia no hemisfério norte, e com ele vai sua trupe. Vemos na tela nossa sorte. Vamos de novo, meu povo. O abismo é o legado do fim do globo. O veneno é o que temos para nos curar. O charlatão mistifica, o general pontifica, o ministro indica, cloroquina, não vacina. Vaticina com o dedo médio no tédio de Nova York. Abandonado à própria sorte, comendo pizza na calçada. O povo pensa, vou morrer ou vou matar? 600 mil cadáveres ardem sob a folhagem. O presidente grita em propérios no deserto à tarde. E o exército de Cristo se senta no dedo de Deus. A crença geral do Brasil é que é bonito ser cordial. Oferecer uma oração concessiva a cada caixão e na missa ajoelhar e dizer: mas ele é um homem bom, mas ele não falou a sério, mas todo mundo sabe que ele é assim mesmo, qual o mistério? O morto jazendo na oração principal. Querem culpar o presidente pelo clima, pelo preço da gasolina, pelo preço do arroz, do tomate, do frango. Querem culpar o coitado pela sua incompetência. Ora, 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 atire a primeira pedra. Quem nunca maltratou um funcionário que se atrasou do horário? Quem nunca perdeu a mão ao surrar a esposa por qualquer coisa? Quem nunca sangrou sem querer uma puta por um capricho da raça? Ora, 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 tudo passa, a vida é curta, a gente fica de quatro e urra!
600 mil cadáveres ardem sob a folhagem. O presidente grita em propério no deserto à tarde. E o exército de Cristo se senta no dedo de Deus.
Nós agimos com o coração. Nos orgulhamos do presidente, porque ele tenta, afronta com brio a justiça em nome da nossa liberdade. É autêntico e simples, e que beleza ele exala quando fala e brinca de revólver e bala, metralhando os adversários. Isso de falar da milícia, que malícia dessa gente. Quem é que pensa que um homem de Deus não há de proteger os seus e munir seu exército dos perigos piores, do comunismo global, do bacanal, da piracema? Atire a primeira pedra, quem nunca tombou, uns inocentes na guerra, nunca cedeu à tentação da limpeza étnica, nunca pensou que a terra ia ser melhor só com gente como nós. Qualquer um sabe.
600 mil cadáveres ardem sob a folhagem. O presidente grita em propérios no deserto à tarde. E o exército de Cristo se senta no dedo de Deus.
Com maldade foi que disseram: um genocida na tribuna da ONU abriu com seu escarro a assembleia, e a plateia não ousou vaiá-lo. O plenário não veio abaixo, e houve até quem o aplaudisse. Eu não disse, era tudo verdade. Tudo que o presidente diz, verdade. Que dia 7 de setembro é o dia da liberdade. Da facada em Juiz de Fora, até agora, nada foi investigado. Quem quis matá-lo? É cada ano pior, a faca fria penetrada no bucho sem sangue, o corte que se move na pança por obra do Cristo, tudo que vem do mito, eu acredito, dou fé, mujo e grito.
600 mil cadáveres ardem sob a folhagem. O presidente grita em propérios no deserto à tarde, e o exército de Cristo se senta no dedo de Deus.
Na Assembleia da ONU, ainda, uma funcionária preta limpou o escarro, trocaram o microfone, evitaram tocar no homem e tudo seguiu, como se nada. Se o Brasil é cordial, se o Centrão é cordial, se o Procurador-Geral da República é cordial, se a ONU é cordial, se o fogo de chão é cordial, quem sou eu para falar mal do meu mito? Isso tudo tem que ter um sentido. Afronto a vida com um salmo, um coice, um escarro. E repito, vem comigo.
600 mil cadáveres ardem sob a folhagem. O presidente grita em propérios no deserto à tarde. E o exército de Cristo se senta no dedo de Deus.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
Prelúdio da partita número 1 em si bemol maior de Johann Sebastian Bach, na interpretação de James Rhodes. E voltamos aos livros nesta ronda. Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Quando cheguei à idade em que quis saber toda a história da imigração dos meus pais para a América, a minha mãe já não estava interessada em contá-la. A versão que eu conhecia, que ela queria dar ao mundo, ao Nana, que o Xinxin tinha concordado com relutância, nunca me parecera suficiente. Tal como muitos americanos, eu sabia muito pouco sobre o resto do mundo. Eu passara anos a inventar mentiras sobre o meu avô, dizendo aos meus colegas de turma que ele era um guerreiro, um domador de leões, um chefe tribal. Sabias que eu sou uma princesa? Disse eu ao Jeffrey, um colega da pré-escola cujo nariz estava sempre a pingar. Jeffrey e eu estávamos sentados numa mesa ao fundo da sala. Sempre suspeitei que a educadora me tinha sentado lá como uma forma qualquer de castigo, para eu ter de olhar para o rasto de ranho sob o nariz do Jeffrey e me sentir ainda mais deslocada. Eu odiava tudo aquilo e fazia o possível para atormentar o Jeffrey. Não és nada, disse ele. As pessoas negras não podem ser princesas. Fui para casa e perguntei à minha mãe se aquilo era verdade. E ela mandou-me estar calada e parar de a aborrecer com perguntas. Era o que ela respondia sempre que lhe pedia uma história, coisa que nesse tempo eu fazia constantemente. Eu desejava que as histórias sobre a sua vida no Ghana com o meu pai estivessem cheias de reis, rainhas e maldições, capazes de explicar, de forma mais grandiosa e elegante do que o relato simples que eu conhecia, porque é que ele não estava connosco. E se a nossa história não podia ser um conto de fadas, então eu estava disposta a aceitar uma história igual às que via na televisão, numa época em que as únicas imagens que vira de África eram de pessoas fustigadas pela guerra e pela fome. Mas nas histórias da minha mãe não havia guerra nenhuma. E se havia fome, era de um género diferente. A fome simples, de quem comeu uma coisa, mas preferia outra. Uma fome simples, impossível de satisfazer. Também eu tinha uma fome. E nas muitas histórias que a minha mãe me contava, nunca havia exotismo suficiente. Suficiente de desespero. Nunca eram suficientes para me fornecer as munições de que eu julgava necessitar para combater o Jeffrey, o seu rasto de ranho, a minha educadora e aquele lugar no fundo da sala. A minha mãe contou-me que alguns meses depois de ter partido para o Alabama, o Xinxin foi ter com ela e com a Nana à América. Foi a primeira vez que ele andou de avião. No aeroporto de Kotoka, os assistentes de embarque felicitaram-no e desejaram-lhe muito sucesso quando viram qual era o destino dele. «Guarda lá um lugar para mim, Chale», disseram. Na altura, a minha mãe ganhava 10 mil dólares por ano a prestar cuidados de saúde ao domicílio a um homem chamado Sr. Thomas. «É inacreditável que os cretinos dos meus filhos me tenham impingido uma preta», dizia ele muitas vezes. O Sr. Thomas era um octogenário na fase inicial da doença de Parkinson, cujos tremores não travavam a sua língua ordinária. A minha mãe limpava-lhe o rabo, dava-lhe de comer, via o concurso Jeopardy com ele, sorrindo satisfeita, enquanto ele ia errando quase todas as respostas. Antes da minha mãe, os cretinos dos filhos do Sr. Thomas haviam contratado outras 5 auxiliares. Todas elas se tinham despedido. «Falas inglês!» gritava o Sr. Thomas de cada vez que a minha mãe lhe levava as refeições saudáveis que os filhos pagavam em vez do bacon que ele tinha pedido. O serviço de cuidados de saúde ao domicílio fora o único a contratar a minha mãe. Ela deixava o Nana com a sua prima ou levava-o consigo para o trabalho. Isto até o Sr. Thomas lhe ter começado a chamar macaquinho. A partir daí deixava-o quase sempre sozinha em casa, enquanto cumpria o seu horário noturno de 12 horas, rezando para que ele dormisse até de manhã. O Xinxin teve mais dificuldade em arranjar emprego. O serviço de cuidados de saúde ao domicílio contratou-o, mas demasiados utentes se queixaram assim que o viram entrar em sua casa. acho que as pessoas tinham medo dele. Contou-me uma vez a minha mãe, mas não me quis dizer como chegou a essa conclusão. Ela quase nunca reconhecia a existência de racismo. Mesmo o Sr. Thomas, que nunca lhe chamara outra coisa senão essa preta, era para ela apenas um velho desorientado. Mas ao andar na rua com o meu pai, ela tinha visto como a América mudava na presença de um negro alto e encorpado. Viu-o tentar diminuir de tamanho, encurvando as longas e orgulhosas costas enquanto caminhava com ela pelo Walmart, onde em 4 meses foi acusado de roubo em 3 ocasiões. Em cada uma delas, levaram-no para uma salinha à saída da loja, encostaram-no à parede e revistaram-no, subindo com as mãos por uma das pernas e descendo pela outra. Cheio de saudades da sua terra, humilhado, ele deixou de sair de casa. E é um excerto do livro Reino Transcendente, da autoria de Ya Jassy, com a tradução de Helena Briga Nogueira. Ya Jassy nasceu no Ghana em 1989, mas cresceu na América, no Alabama, vive agora na Califórnia. Rumo a Casa, um livro anterior já publicado no nosso país, um retrato da escravatura através de gerações de uma família ghanesa, tornou-a uma escritora aclamada, aos 26 anos apenas. Nesse romance, a questão colocada pela autora é a de o que é ser negro na América, uma questão que continua neste reino transcendente em que nos é apresentada esta família. Chin Chin é o marido desta imigrante ghanesa, Nana é o filho. Mas logo no início deste romance é-nos dito que esta família são só 2 pessoas, mãe e filha, que voltam a viver na mesma casa devido ao estado de saúde da progenitora, uma filha que faz doutoramento em neurociências para tentar entender as cicatrizes que a vida já lhe deixou. O irmão tornou-se um viciado em analgésicos, em opioides, depois de uma lesão desportiva e morreu de overdose de heroína. A mãe nunca mais recuperou e vive em depressão. Ou seja, os mecanismos neuronais que ela procura estudar são aqueles que poderiam ter feito com que o irmão largasse a agulha e com que a mãe possa sair da cama. Francisco Valo, editor da Relógio d'Água, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Havemos de ter, na leitura deste reino transcendente da Ya Jassy, muitas fascinantes incursões na psiquiatria e na neurociência, na optogenética, mas não é esse o foco principal deste romance, parece-me. É um livro onde a questão racial é muito presente, basta vermos o excerto que acabei de ler. Pergunto-lhe, na sua opinião, enquanto editor, Francisco Valo, se é a perda o grande tema deste livro, a perda de um lugar de origem, a perda daqueles que são absolutamente vitais na nossa vida.
Sim, a perda das referências de origem percorre todo este livro. Trata-se aqui já de uma geração muito diferente de imigrantes africanos nos Estados Unidos. Enquanto a mãe sofre e o pai sofre em primeiro embate porque têm empregos desclassificados e são vítimas do racismo mais ou menos ostensivo, os filhos tentam evitar, digamos, essa resistência à integração na sociedade americana. Ele, o Nana, torna-se um basquetebolista de êxito, não é? Até sofrer o tal acidente num tornozelo que o leva a tornar-se viciado ao oxicodona, que é um analgésico que viciou milhares ou até milhões de americanos e provocou a morte de muitos deles recentemente. Foi o que aconteceu a ele também. E ela, digamos, a personagem Gifty, prepara-se para fazer um doutoramento em neurociências na Escola de Medicina da Universidade de Stanford, mas não é por acaso que ela escolheu este doutoramento, não é? Ela procura perceber os mecanismos que levaram a que o seu irmão se tornasse dependente e também aquilo que leva a que a mãe, depois da partida do marido, de regresso ao Ghana e da morte do filho por overdose, não é? Tenha entrado em depressão e não saia da cama com esse problema e procura resolvê-lo de uma maneira que gerações anteriores nunca teriam pensado em fazê-lo, que é estudar, preparar-se cientificamente para tentar perceber pelo menos aquilo que se passou com a sua família. Mas o que eu queria chamar a atenção é que este livro revela aspectos da integração desta geração de imigrantes nos Estados Unidos que são invulgares. Ela e a mãe, sobretudo a mãe, mas ela também cresceram como fiéis da Igreja Evangélica e ela, a protagonista, procura articular, digamos, essa religião com a sua experiência científica, com a ironia dos colegas, que reagem ao facto de ela procurar conciliar, numa primeira fase, pelo menos, Deus ou Jesus, não é? Porque é uma igreja evangélica determinada, com, digamos, com a ciência. Um embate que ela tem que é muito forte. Ela procura, o título do livro revela-nos isso, O Reino Transcendente, procura que o seu coração se mantenha aberto, pelo menos ao transcendente. Já não acredita naquilo que a igreja evangélica pretende dela, mas procura manter, não sair de uma cidade muito materialista, como é a americana, essa vocação pela transcendência, que para ela é vital, para ela e para depois, para, digamos, as relações que ela cria em termos amorosos, não é? Outro aspecto muito importante neste livro é também a questão do físico, do corpo. Ela só, no primeiro ano de biologia, é que compreende o seu corpo, é que sabe mais ou menos como é que funciona, ou pode funcionar, a vida sexual, digamos. Também, devido ao peso da religião, ela tem, de facto, uma carga e um pudor insólitos para a cidade americana em que ela vive. E esse é outro aspecto muito importante, como é que, digamos, ela resiste e mantém a sua identidade nesses aspectos, no aspecto da transcendência e no aspecto também sexual, moral e físico, numa sociedade que tende, digamos, a integrá-la nos valores americanos, que não são muito compatíveis com esses princípios que ela procura preservar.
Deus, a fé, a religião, tantas vezes o apoio da comunidade negra ao longo dos séculos no combate ao racismo na sociedade. Reino Transcendente, de Iyad Jassy, que é mais um livro, e são vários, tantos, na literatura americana contemporânea, a dialogarem com aquilo que é provavelmente o principal problema na sociedade do país mais influente do mundo, a questão racial. A literatura intervém, interage socialmente. Estou-me a lembrar de outro livro, agora publicado pela Relógio d'Água, entre vários outros, que têm esta questão no seu âmago. Na Terra Somos Brevemente Magníficos, de Ocean Vuong, aí com uma cultura e uma comunidade vietnamita, mas também, e curiosamente também com a questão dos opioides, que Reino Transcendente também nos levanta. Para um editor que está particularmente atento ao que se vai fazendo na melhor literatura norte-americana de hoje, sente que há essa força, mais do que se calhar noutras realidades de outros países? A literatura americana de hoje tem um cunho político e de intervenção muito reforçado, Francisco Val?
Tem, embora nem sempre diretamente, e é bom que não seja, claro, diretamente. Quase omnipresente na literatura norte-americana atual, a preocupação com a questão estrutural do racismo, que tem nos Estados Unidos um peso que obviamente não tem na Europa, nem noutros continentes ou países, não é? Portanto, digamos, a sociedade mais marcada pelo racismo atualmente é norte-americana, e é natural que, por uma questão de osmose, isso seja refletido na literatura, pelo menos na melhor literatura que se faz atualmente nos Estados Unidos, embora, como disse, nem sempre de um modo direto. Isso acontece com o Baldwin, com outros que trataram disso diretamente, não é? Mas nesta nova geração, muitas vezes é tratado de modo indireto, digamos, que reflete muito melhor a situação atual dos imigrantes ou das raças que não a raça branca nos Estados Unidos. Esperamos que, pronto, com o desaparecimento da cena política do Trump, que as coisas se possam alterar.
É uma literatura que nunca perdeu o seu vigor ao longo do tempo. Reino Transcendente, livro que confirma o talento de Iyad Jassy, ganesa, mas nascida na América, vive na Califórnia e aos 30 anos tem já dois livros com franco reconhecimento de crítica e de público. Basta olhar, atentar no excerto que li inicialmente, para se entender a força desta literatura. Iyad Jassy, Reino Transcendente, razão para esta conversa com o editor da Relógio d'Água, Francisco Val. Muito obrigado por mais este momento na rádio.
Última edição.
E está feita a ronda neste dia em que passam 30 anos da morte de Miles Davis. Sim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.